Hoje eu quero continuar a reflexão aproveitando o mês natalino. Então nós estamos ainda fluindo esse tempo de Natal, de falar sobre o nascimento de Jesus. E nós queremos ler então um texto, está em Gênesis 3, verso 15, que diz assim: farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. Ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Que Deus abençoe essa palavra que é dele. Nós iremos ler outros textos, mas só para lembrar aqui está a promessa que embala toda a esperança, amados, da humanidade. Qual é o contexto aqui? A queda. A humanidade tinha caído, então Deus então começa a emitir os seus julgamentos, seus juízos. E o versículo 15, propriamente dito, que nós lemos, Deus está falando com o próprio representante do mal, a serpente. E a gente vê, então, que aqui, nessa sentença, está o que os estudiosos chamam de o proto-evangelho, o primeiro evangelho, as primeiras boas novas sendo anunciadas. E por que isso? Porque aqui tem uma capacidade de síntese nesse verso, que ele junta, né, ele lança à luz a temas importantes que a revelação bíblica traz. E a força, então, desse verso é essa síntese, ou seja, dentro da queda humana, da humanidade, que está agora desesperada em pecado, cega, Deus, então, lança a promessa de redenção que sairia, que viria na própria humanidade. O enviado dele, né, o campeão dele, viria para resgatar a humanidade, Jesus Cristo. Então, conexão é a mensagem central da palavra, da Bíblia. A Bíblia, na verdade, é conectando Deus, conectando as pessoas a Deus. E faz parte, então, dessa promessa que a gente vê aqui, de Gênesis 3:15, essa promessa vai embalar todo o Natal, ou a história do Natal, em três frentes. A partir da perspectiva da eternidade, nas falas dos profetas, e também revela o ponto central da história humana. Dois domingos atrás, nós destacamos esta promessa que embala a história do Natal à luz da eternidade. Entre outras coisas que nós falamos aqui, só para relembrar o que nós dissemos, a gente trouxe a narrativa do evangelista João, o discípulo amado de Jesus. E ele expõe no seu evangelho a vinda de Jesus ligando tudo à eternidade. Jesus já estava no princípio desde a eternidade passada. É isso que João vai dizer. Jesus, então, nasceu para a cruz. Amados, na eternidade, na perspectiva de Deus, a cruz vem antes da manjedoura em Belém. E é assim que a gente aprende muito com o João. E o Apocalipse, que é o livro da revelação da Bíblia, o último, também escrito por João, vai nos mostrar Jesus vencendo o diabo, derrotando aquele que representa o mal e salvando todos aqueles, como diz o texto, que estão escritos no livro da vida que pertence a Cristo. Lá em Apocalipse 13:8 fala sobre isso, que o livro da vida pertence ao Cordeiro que foi morto antes da criação do mundo. Pela eternidade, a cruz vem antes da manjedoura. E tem um texto de 1 Pedro 1:18 a 20 que nós não lemos na semana passada, mas ele representa bem o que nós falamos da a história da salvação à luz da eternidade, a história do Natal à luz da eternidade. Diz assim, 1 Pedro 1:18 e 20: pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram de seus antepassados não foi pago com simples ouro ou prata, que perdem seu valor, mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado nem mancha. Ele foi escolhido antes da criação do mundo, mas agora, nesses últimos tempos, foi revelado por causa de vocês. E eu quero trazer essa frase aí: a história do Natal só faz sentido porque Ele, Jesus, passou pela cruz e venceu a sepultura. O sofrimento e a morte não pararam o campeão de Deus, que nasceu frágil na manjedoura. Amém, amados? Caso você queira saber ou rever o que nós falamos, o que nós abordamos sobre o prisma da eternidade para o Natal, eu desafio você, então, a acessar aí os arquivos da igreja e você lá vai encontrar essa mensagem já para áudio, para você ouvir, e mais 700 mensagens que a igreja veio desenvolvendo nesses últimos anos. Então, convido você a entrar nos anais da igreja ali, os arquivos, biblecast.net, no Deezer, no Spotify, e eu recomendo você. Ali tem todas as séries que nós pregamos nos últimos anos, estão ali tabuladas para você ouvir. Então, se você quer saber um pouco mais sobre o que nós falamos ou quer rever, basta acessar ali esses arquivos. E nós hoje queremos continuar, então, olhando a história de salvação, a promessa que embala o Natal à luz das profecias bíblicas. Eu tentei ser o mais conciso possível para te convencer que esses temas estão ligados, né? Se a eternidade já determinou o campeão de Deus, as profecias viriam falando desse campeão. Então, eu queria desafiar você e anotando e acompanhando aí. Amados, existem várias profecias acerca da vinda de Jesus. Tanto da primeira vinda, quando é o Natal de Jesus, quanto da sua segunda vinda, quando ele virá de forma vitoriosa e cabal. Jesus não virá mais como aquele homem simples, que vem pregando a paz, nada disso. Jesus virá para dar um ponto final à história humana. É assim que a Bíblia nos diz. E hoje nós iremos focar, então, a primeira parte, por causa do Natal. A gente vai falar, então, do que as profecias bíblicas nos revelam acerca deste que seria a promessa que embala o Natal, Deus prometeu. Eu queria ler, antes, o entendimento de Paulo. Paulo vai escrever Romanos e diz lá, logo na abertura do livro, Romanos 1, 2 e 4, olha como que essa ideia dos profetas anunciando o Evangelho de forma antecipada. Deus prometeu as boas novas muito tempo atrás nas Escrituras Sagradas, por meio de seus profetas. Elas se referem a seu filho, que como homem nasceu da linhagem do rei Davi, e quando o poder do Espírito Santo ressuscitou dos mortos, foi demonstrado que ele era o Filho de Deus. Ele é Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, de certa forma, as profecias acerca de Jesus é o Evangelho. São as boas novas sendo anunciadas para que nós pudéssemos entender que Deus estava conduzindo a história do Natal, como ele continua conduzindo a história para o seu bom termo. Aqui o apóstolo Paulo está ligando as falas dos profetas à promessa de Deus lá em 3:15 de Gênesis, quando ele diz que viria o descendente, que iria esmagar a cabeça da serpente. É sempre bom lembrar, amados, que o que sempre alimentou as vozes dos profetas são as revelações de Deus. O princípio bíblico é que o profeta não tem voz própria. Essa é a ideia. O profeta é aquele que fala da parte de Deus. E Deus usa, então, e usou vários parceiros, os profetas. E vale a pena a gente lembrar, em Hebreus, já foi escrito para apresentar ou explicar Jesus à luz da toda herança judaica. E o livro de Hebreus, ele vai dizer logo na abertura também, capítulo 1, verso 1 e 2, ele diz assim: por muito tempo, Deus falou várias vezes e de diversas maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. E agora, nesses últimos dias, ele nos falou por meio do Filho, o qual ele designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. Fantástico isso. Amados, Deus fala e age desde o princípio. Deus não está inerte, Deus não está distante das nossas realidades. O Deus soberano é o Deus que intervém, é o Deus conosco, é o Emmanuel, e as suas intervenções nunca foram impessoais, nunca foram fora dele mesmo, do seu amor. Deus nunca lidou, amados, fora daquilo que ele é. Então eu queria, nessa introdução rápida, mostrar para você que está tudo interligado. Lembra? As Escrituras são as conexões de Deus. Conexão para um mundo que está disperso. E aí eu quero trazer essa frase para você. A promessa que embala a história do Natal foi construída passando pelos anúncios dos profetas. Eles representam um plano cuidadoso de Deus da vinda de Jesus, o Messias prometido. Amados, os profetas falaram daquilo que lhes foi revelado do alto. Então eu desejo rapidamente fazer alguma trilha sobre essas profecias, algumas que vieram marcando o rumo da história para apresentar o Messias, o ungido de Deus, o campeão de Deus, que iria esmagar a cabeça da serpente. No início, o primeiro ato profético está em Gênesis 3,15, que nós já lemos, logo depois da queda. Essa promessa que viria, nascido entre nós, um que iria esmagar a cabeça da serpente. Logo à frente, ainda em Gênesis, a gente vai ver Deus fazendo um pacto com Abrão, que vai se tornar Abraão, justamente porque Abraão vai receber de Deus aquilo que apontava para Cristo. E eu quero ler com você Gênesis 2, 3, já emendando o Gênesis 18 e 18, que diz assim: Deus falando com Abraão, por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Amém, amados? Isso inclui você? Inclui a sua família. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Afinal, Abraão certamente se tornará uma grande e poderosa nação, e todas as nações da terra serão abençoadas por meio dele. Olha o outro destaque aqui. Abraão seria o pai de Israel, no sentido de início de povo, mas Israel sempre apontou para todas as nações. Todas as nações. E Paulo, quando escreve Gálatas, explicando essa profecia sobre Abraão, Paulo liga diretamente a Gênesis 3,15. E eu quero ler com você só para lembrar, a gente leu isso na semana passada. Pois bem, Gálatas 3,16, pois bem, Deus fez a promessa a Abraão e ao seu descendente. Observem que as Escrituras não dizem aos seus descendentes, como se fosse uma referência a muitos, mas sim a seu descendente, isso é Cristo. O que Paulo está dizendo aqui? Que a promessa do campeão estava exclusivamente sobre Jesus, e Jesus iria abençoar, então, toda a humanidade. Em Êxodo, também é um grande achado para nós entendermos Deus trabalhando na história através da profecia ou de gestos proféticos. Você sabe a história de Êxodo, a famosa história de Moisés libertando o povo. Moisés é um profeta de Deus. E, biblicamente, Moisés é um tipo de Cristo, por seu contexto. Assim como foi José do Egito. E na Páscoa, instituída em Êxodo por Moisés, através de Moisés, a gente vê ali, quando o povo é libertado da escravidão do Egito, a Páscoa foi instituída para um memorial, e ficou esse memorial, que simbolizava o quê? A morte do cordeiro em substituição aos primogênitos de cada família do povo. E isso apontava para Cristo. Por isso que Cristo é chamado o Cordeiro de Deus. João Batista vai deixar isso muito claro. Apocalipse deixa muito claro. Cristo é o Cordeiro de Deus. E nós vemos em Êxodo esse ensinamento nascendo. Se a sua Bíblia não tivesse Êxodo, você perderia, nós perderíamos muita informação sobre isso. Então, acredite, Êxodo faz parte do proto-evangelho. Ele está apontando o evangelho da substituição. O Cordeiro Imaculado substituindo gente ruim como eu e você, libertando da escravidão. O livro de Êxodo é uma bênção, amados. Tem muita expressão ali que é a nossa bagagem. Pela boca do profeta Natã, já dei um salto aqui na história. Natã é aquele profeta que desafiou, que falou, que aconselhou rei Davi. E pela boca do profeta Natã, Deus vai revelar que o trono de Davi era apenas um símbolo para o reino eterno que viria. E eu quero ler com você 2 Samuel 7,16, que diz: sua casa e o seu reino continuarão para sempre diante de mim, para sempre, e o seu trono será estabelecido para sempre. Amado, está claro que Natã está dizendo que não era Davi, era alguém que viria. Por isso que você tem nos evangelhos: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Lembram de expressões assim? Porque estava no guarda-chuva do Messias ser filho de Davi. E quando Jesus vem, a esperança alimenta de novo. Então faz parte das profecias que o reinado de Davi, na verdade, era um símbolo para o reinado de Jesus. Nós cantamos hoje chamando Jesus de rei. Quando Jesus vem, é dito assim: olha, nasceu o rei. É por causa disso. É por causa dessa profecia, dessa promessa, do reinado que viria para sempre. Pela boca do profeta Jeremias. Amados, nós estamos falando aqui, Jeremias viveu entre o século VI e o século VII, antes de Cristo. E Jeremias, então, ele vai ter uma palavra messiânica que traz esperança. E eu queria ler com você Jeremias 23, 5. Você vai anotando aí, depois você confere em casa com calma. Diz assim: pois está chegando o dia, diz o Senhor, em que levantarei um renovo, um descendente justo, da linhagem do rei Davi. Ele reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo em toda a terra. É Jeremias, o profeta, abrindo e dizendo como é que é esse rei do reino eterno, alimentando a esperança do povo no momento difícil. Pela boca de Jeremias, nós sabemos que há um renovo que é garantido por esse rei vitorioso. Pela boca do profeta Isaías, e amados, alguém já diz, por curiosidade, vou de novo, né? Que Isaías é o evangelho do Antigo Testamento. Que Isaías, por exemplo, ele é um compêndio da própria Bíblia. Isaías tem 66 capítulos. A Bíblia tem 66 livros. E Isaías fala do Messias até usando o verbo passado, é como se ele já tivesse vindo ou acontecido com ele. Então Isaías é fantástico, é aquele que fala muito desse Messias que virá. Isaías está 700 anos antes de Cristo. E ele vai dizer, Deus vai dizer pela boca de Isaías, as confirmações da promessa de Deus sobre a vinda desse Messias, Jesus. Eu vou pinçar alguns versos. Isaías 7, 13 e 14, que era uma esperança para aquele momento, mas que apontava também para Jesus. Então o profeta disse: ouçam bem, descendentes de Davi, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Vejam, a virgem ficará grávida, ela dará à luz a um filho e o chamará de Emanuel. Pela boca do profeta Miqueias, que viveu no século 8 antes de Cristo. Miqueias vai dizer algo espetacular, um detalhe sobre a promessa que embala a história do Natal, e esse sim, fala muito sobre o Natal. Miqueias 5, 2, o profeta vai dizer: mas você, ó Belém Efrata, é apenas uma pequena vila entre todo o povo de Judá, e no entanto, um governante de Israel, cujas origens são do passado distante, sairá de você em meu favor. Amados, por isso que Belém, e aqui a gente sabe do presépio, que é assim dito, Belém se torna, vamos chamar assim, a capital, né, do mundo espiritual no Natal, não tem como. É Belém, amados. E Miqueias é cirúrgico em mostrar que de Belém viria. Belém significa casa de pão. É de lá que vem o pão da vida, amados. O pão eterno. Amados, a Bíblia é uma conexão para apresentar Jesus. E os profetas estão aí como aqueles instrumentos de Deus. Isaías, voltando a Isaías, tem uma declaração fantástica que nós sempre lembramos no Natal. Isaías 9, 6 e 7. Ele fala como algo acontecido, amados. Ele diz: pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo estará sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro. Você pode ler comigo essas definições? E ele será chamado de Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Continue comigo. Seu governo e sua paz jamais terão fim. Reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi para todos sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará que isso aconteça. Amados, só sobre Jesus. Glória a Deus. Ninguém mais tem a capacidade de absorver essas qualidades. Aqui está uma profecia importante. E nós temos ainda em Isaías 61 o seguinte: o Espírito soberano do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para curar os quebrantados de coração, proclamar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Você consegue lembrar quem falou exatamente essas palavras? Jesus. Lucas capítulo 4, o próprio Senhor Jesus vai deixar claro que essa profecia é sobre ele, o nosso libertador, aquele que de fato iria fazer uma obra completa na vida daqueles que esperam por ele. Até aqui, eu tentei só pegar algumas coisas para você se convencer que esse livro sempre foi para falar de Jesus, amados. É Jesus. Caminhando para o final, a gente não pode esquecer do testemunho do último profeta messiânico, João Batista. João Batista é considerado, então, aquele que vai fechar as profecias acerca de Jesus. E olha que lindo, você precisa ler com carinho depois em casa, mas eu quero destacar alguns textos sobre esse movimento de João Batista, o testemunho dele. Evangelho de João, capítulo 1, verso 23 até o 34, só que eu fiz uns compêndios aqui para não ficar muito longo. João respondeu com as palavras do profeta Isaías. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Você consegue perceber que nós estamos lendo texto que desde o início é gente citando outros, Paulo citando um, Deus usando a expressão, Deus está ligando tudo isso. João Batista está fazendo o mesmo. João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou uma voz que clama no deserto, prepare o caminho para a vinda do Senhor. Embora ele venha depois de mim, não sou digno de desamarrar as correias da sua sandália. No dia seguinte, João viu Jesus caminhando em sua direção e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era ele que eu me referia quando eu disse: um homem virá depois de mim, muito mais poderoso que eu, pois existia muito antes de mim. Portanto, dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. João Batista, o último profeta messiânico, dizendo e declarando isso. Ele não tinha dúvida quando ele vê Jesus. E eu quero finalizar com a palavra, um compêndio também das palavras de Jesus. Porque Jesus, amados, sempre foi a razão das falas dos profetas. Sempre foi. E Jesus, ele vai dizer no momento final ali para acalentar também os seus discípulos. Ele vai dizer, conforme Lucas 24, 44 em diante, ele diz assim: em seguida disse, enquanto eu ainda estava com vocês, eu lhes falei que devia se cumprir tudo que a lei de Moisés, os profetas e os salmos diziam a meu respeito. Então ele lhes abriu a mente para que entendesse as escrituras e disse: sim, está escrito que o Cristo haveria de sofrer, morrer e ressuscitar no terceiro dia, e que a mensagem de arrependimento para o perdão dos pecados seria proclamada com a autoridade de seu nome a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunha dessas coisas. Olha que impressionante, amados. Jesus deixando claro que ele é o cumprimento das profecias. E que agora caberia aos seus discípulos proclamar isso em todas as nações. E louvado seja o Senhor, porque os profetas foram parceiros fiéis em transmitir a promessa divina sobre a vinda do Messias. Louvado, exaltado seja o Senhor, porque o testemunho dos primeiros discípulos de Cristo não ficou só com eles, chegou para nós. Louvado seja o Senhor Jesus, porque a voz profética sobre Jesus veio ecoando na história e nos alcançou. Louvado seja Deus. E é por isso, amados, que para nós, celebrar o Natal é mais do que uma data no calendário. Se você for honesto e pensar comigo, de certa forma nós estamos celebrando o Natal o ano todo. O ano todo. Nós falamos de Jesus o ano todo. Nós falamos do Salvador o ano todo. É ou não é verdade? Nós cantamos sobre o Salvador o ano todo. Então o Natal é apenas mais uma data, sabe? Para testemunhar, renovar a nossa fé desse Messias que veio desde a eternidade, que nasceu entre nós para nos libertar. E não houve nenhum equívoco ou engano, nem do plano e nem do que cumpriu os planos. O que resta para nós hoje, amados, é pegarmos cada vez mais a palavra do Senhor, as oportunidades do calendário, e nós continuarmos a celebrar Jesus, aquele que nasceu entre nós, através de um plano cuidadoso de Deus, em salvar pessoas perdidas e condenadas pelo pecado. Para nós, começou lá na queda, para Deus, antes, e vai ecoar para o resto. Aleluia, amados. Então, quando você está chegando no Natal, você tem que aproveitar essa data. Para que esse ranço, se pode ou não pode ter isso, se o cristão, se a data é essa, se não é, isso já está na conta. Aproveite que as pessoas estão abertas. Aproveite e celebre o Senhor Jesus. Você sabe, talvez o outro não saiba, mas você sabe por que nós dizemos Feliz Natal. Você sabe a razão da alegria. Então, se aproveita o Natal, não caia na esparrela de achar que está tudo errado, e vai para frente e aproveita isso, porque Natal para nós é Jesus nascendo no nosso coração, e isso acontece todo dia. Natal é renovação da nossa fé, para testemunho e esperança para os corações.